Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Voltamos já. Mais um PDC aqui diretamente pra vocês aqui. Muito num dia, não sei, como é que você pode dizer? Uma chuva aqui em São Paulo.
Um dia diferente.
Um dia triste.
Muitas avenidas bloqueadas, mas enfim, vamos conversar aqui com o nosso querido jornalista e companheiro, parceiro Jorge Serrão, que já não é a primeira vez que está aqui. Na última vez você contou bastante da sua história, inclusive que, pô, você trabalhou no jornal Gazeta de Notícias, que já é um jornal do século retrasado.
Retrasado, um dos mais antigos, fundado em 1875.
Olha que legal. Que legal, o Serrão tem uma história maravilhosa. Depois, caso você queira conhecer mais, acesse lá o primeiro episódio que tivemos com ele aqui, contando a história dele, porque hoje a gente, claro, vai conversar um pouco mais sobre esse panorama atual aí, para entender o que ele acha, não é? Qual que é a visão dele sobre todas essas manifestações que estão acontecendo nesse momento e sobre quais aí os possíveis cenários e desafios aí que o país vai enfrentar, não é isso, Jorge?
Com certeza. Primeiro, a gente tem que entender, saudações a todos aqui do Mais Um Podcast, a gente tem que entender que a história tem uma lógica, tá? A Primavera Brasileira, que é como eu estou chamando, esse movimento de rua, de massa, já vem acontecendo desde 2013. Com a campanha eleitoral do Bolsonaro, isso teve uma intensificação natural, mas agora, com a derrota eleitoral do presidente Bolsonaro, temos aquilo que muita gente não esperava. Esperava-se que Bolsonaro que fosse lá anunciar, vem o povo para a rua para reagir. Não teve nada disso, não. E eu tenho insistido nessa tese. O povo é diferente do que a imprensa maldita chama de bolsonarismo. Esse tal de bolsonarismo é que não existe. O que existe e vem acontecendo desde 2013, é uma manifestação histórica do povo brasileiro. Esse que é o ponto interessante. Isso que está acontecendo hoje é uma manifestação legítima de quem quer exercer sua liberdade de expressão. Ah, mas isso vai causar prejuízo para a vida das pessoas? Causa. Toda manifestação tem um pró, tem um contra, às vezes é mais contra do que pró, mas é uma manifestação legítima de povo. E agora, a esses caminhoneiros que começaram o movimento, estão se juntando pessoas comuns, empresários, gente que trabalha. Então, eu ouvi, teve até um programa nosso aqui hoje de manhã, cometeu um pecado horroroso, de dizer, um comentarista chegou e jogou, não, que tem vagabundos. Nesse não,
arruaceiro.
Negativo, não tem nem vagabundo nem arruaceiro. Essa manifestação é exatamente daqueles que são os trabalhadores de verdade, os empreendedores reais, aqueles microempreendedores individuais aí que o presidente eleito Lula sacaneou claramente no debate da Globo. Então, é isso.
Então,
a história é essa, é diferente.
Mas, bom, você vê. Não é possível um cenário otimista aí, né, Serrão?
Não.
Pelo como a coisa se desenha e se constrói.
Não é. Não é porque o Brasil está dividido. O Lula se elegeu, porém tem 95 milhões de brasileiros que não votaram nele. Ele, no primeiro discurso com o papelzinho escrito, ele disse que iria votar para, que iria governar para todo o povo brasileiro. Primeiro papelzinho que ele leu lá, ele falou isso, foi bonito no hotel. Aí ele foi para o caminhão na Avenida Paulista e aí surtou. Aí voltou ao normal. Ele olhou para um lado e falou, aqui tá, eu vou falar para a esquerda, eu vou falar para o centro e vou falar para a esquerda. Porque não tem direita. Opa, se não tem direita, ele está dizendo que ele vai ignorar 95 milhões que não votaram nele. Então, ele já, no primeiro discurso, ele já se entregou. Então, isso não é um bom indício, não é um bom sinal. E vem instabilidade pesada por aí. Mais ainda do que já tivemos nessa eleição completamente atípica. A eleição mais louca que nós tivemos nos últimos tempos. Eu até brinquei falando sério que isso aqui parecia um manicômio judiciário eleitoral. Manicômio judiciário, você sabe que é o hospital do hospício, de bandido, do presídio. Hospício do presídio.
E aí, como que a gente... Bom, eu não sei, eu confesso que eu ainda estou até um pouco atordoado aí com as coisas que vêm acontecendo. Porque a gente está no aguardo aí também de um parecer aí do atual presidente Bolsonaro. E são algumas horas aí de silêncio, né?
Muito.
Um dia e meio de silêncio aí. É, você... Difícil a gente ficar chutando aqui, né? Você gosta de chutar.
Tá, eu, ao invés de chutar, eu prefiro falar sobre a repercussão midiática. Eu gosto de analisar nas entrelinhas o que é falado, as manchetes, o que é levantado. Eu acho que tem um viés mais realista do que conjecturar cenários
e tal. E a mídia tá dando show de canalice, aqui, né, Marco Antônio?
É, eu pego, por exemplo, manchete do UOL, você abre no UOL. É, PRF diz ter identificado policiais suspeitos de ajudar golpistas. Há 227 vias bloqueadas. E daí entra, né, naquela narrativa do golpismo aqui no Brasil, que nosso colega e comentarista aqui, Piperno, que participa dos programas, ele fala: o ovo da serpente está sendo chocado, será chocado. E é muito engraçado você ouvir isso quando você percebe que eles não usam a expressão golpista quando o TSE invade a competência do executivo, quando o STF invade a competência do executivo. Querendo ou não, quando você invade a competência de outro poder, é um golpe.
Quando a Justiça Eleitoral declara censura, que é inconstitucional, você quer mais golpe do que isso?
Exato.
Pelo amor de Deus.
É um golpe contra a democracia. Não tem ato mais antidemocrático do que uma ministra do Supremo Tribunal Federal restringir os meios de comunicação de se manifestarem de maneira seletiva. E eu gosto de brincar, e aqui queria te ouvir, Serrão, 95% da empresa tomada aí por esquerdistas, né? Redação, repórteres, manchetes, todos enviesados. Aí você pega 5%, a Jovem Pan carrega um naco desses 5% gigantesco. Se você pegar Jovem Pan, não tô nem... não vou nem pegar o Brasil Paralelo porque não é imprensa. O Brasil Paralelo é conteúdo de documentários.
Isso, uma produtora de streaming.
Mas Jovem Pan e Revista Oeste... E a Gazeta do Povo, que teve reportagem censurada também sobre Nicarágua, você tem aí três grandes meios de comunicação sobre esse viés da censura, sobre essa imposição da censura. Você calou a oposição. A oposição dentro da imprensa, né?
Sim.
Você cala quem tem uma voz dissonante, uma voz diferente.
Agora, o mais interessante, né? A censura é sempre burra. Ela pensa que cala, ela tem a pretensão que cala, não calou nada, pelo contrário, essa censura só mostrou o quanto de brazuela nós estamos vivendo já há bastante tempo. Entendeu? Me perguntam, o Brasil vai virar uma Venezuela? Eu falei, não, meu amigo, o Brasil não vai virar uma Venezuela, o Brasil já é a brazuela, nós já temos aqui os componentes autoritários, o desrespeito institucional, a invasão de poder que a juristocracia adotou. Então, isso é ruim. Esse foi o ponto altamente negativo dos últimos tempos, principalmente nesse governo Bolsonaro. O presidente, midiaticamente acusado o tempo todo de golpista, de fascista, de nazista, do diabo a quatro, mas quem fazia exatamente isso eram os opositores a ele. E, por ironia da história, no fim das contas, os eleitores, os inimigos dele, venceram o processo eleitoral. Chegaram na frente da contagem eletrônica de votos. É isso.
Mas você, o Serrão, é agora. Se antes eles já conseguiam fazer tudo o que eles fizeram, censuraram, ganharam uma eleição, agora que vai estar a turma toda reunida, para onde, o que você acha que vai acontecer? Porque não vai ter quem... Beleza, a gente tem um congresso maioria, mas você acha que não vai ser pior? Que agora eles estão com a faca, o queijo na mão, tem 60 milhões de pessoas com ele. Ele tem um povo, 60 milhões que eles conseguiram convencer, manchar o Bolsonaro. Tem o judiciário que, pelo que eu entendi, é o poder mais forte no Brasil. Quem manda é eles. Eles são um poder maior. Maior que até o presidente. E tem um presidente no poder. Onde a gente vai parar com todo esse poder? É muito poder.
É muito poder desequilibrado.
Tem imprensa, né, também com eles.
Isso é muito poder desequilibrado. O Brasil, o que a gente esperava? A gente esperava que esse governo Bolsonaro pudesse concluir a transição. O Brasil está num processo de transição para um Estado fechado, autoritário, concentrado para um Estado mais liberal, para um modelo capitalista, para uma possibilidade maior de crescimento econômico, um país com liberdade, com respeito à legalidade, com legitimidade. Infelizmente, a eleição provocou agora um racha, quebrou essa transição, não deixou essa transição ser concluída com calma. Essa transição agora, para ela acontecer, ela vai entrar no seu capítulo tenso, porque não tem condição de você achar que um governo do PT vai ter calma para operar. Não vai. Eles vêm, uma parte dos petistas vem com vontade, com gana para vingança. A outra parte vem só para querer o poder. E uma outra parte vem para se locupletar junto com seus amiguinhos do Centrão. Só que agora está uma parada nova. Centrão, a partir de agora, está mais caro. O Centrão descobriu, na Lava Jato, que eles foram muito baratos. Eles se venderam muito barato. Pô, eles ganharam muito menos, roubaram muito menos do que um gerente da Petrobras, por exemplo. Sim. Um Barusco, um Cerveró. Então, o Centrão agora, para negociar com o Lula, ele vai querer 2 Cerverós, 5 Baruscos e pagamento antecipado, porque ele não vai querer jogar com essa, né? Não vai querer se arriscar a depois levar a fama do caos, do desgaste político, dos problemas que vem, mas sem levar a grana, que o resto levou, os corruptos levaram. E essa grana voltou nessa eleição, sendo usada aí abusivamente por uma das campanhas eleitorais mais absurdas que nós vimos nos últimos tempos.
Mas eles descobriram outro mecanismo também, que é o Fundão. Porque eles que aprovam orçamento secreto. Desculpa, orçamento secreto.
É, inventaram. Agora não é mais orçamento secreto.
Agora voltou
a partir de ontem, voltou a terminologia de emenda impositiva emenda ou emenda do relator.
Então,
enquanto era Bolsonaro, era orçamento secreto, tudo que parecia fora da lei. Agora volta ao normal. Mas até isso vai haver uma modificação. Até nisso aí, o próprio Congresso vai ter que... O governo Lula, ele quer mexer, ele quer ter mais poder sobre o orçamento.
E até dentro da sua análise, quanto mais polarizado o Congresso, mais valioso o Centrão.
Isso.
Então, se você tem articuladores muito convincentes e fortes do lado da direita, existem duas reflexões aqui. Primeiro que muita gente que se elegeu dentro do PL não necessariamente vai fazer base... Não faz parte da base ideológica.
Conservadora ideológica.
Conservadora. É. Ou seja, não defendem os mesmos valores Sim. que a direita, que se manifesta, que está aí nas Isso. redes sociais, costuma defender. Então, mas mesmo assim, isso vai tornar o Centrão mais caro. E queria ouvir você, né, sobre a máquina, né, se as coisas transcorrerem dentro aí da transferência da faixa, transferência do ponto de vista simbólico, né? O Lula vai pegar uma máquina impecável. Ele vai pegar estatais bombando de ganhar dinheiro, lucros gigantescos, a conta do governo federal no azul e também um superávit como nunca visto antes. Né?
Sim, ele
recordes de arrecadação.
Isso, ele vai receber um Estado prontinho para um governante honesto, né, que tem compromisso com um Estado menor operar. Só que, não vou entrar na questão da honestidade, mas o projeto do PT, a prática do PT é de inchamento do Estado, sempre foi assim. Ele não sabe operar com essa máquina enxuta. Então, o que houve agora foi uma economia racional por uma máquina enxuta para atender o interesse público. O PT vai voltar para lotear a máquina ainda mais, ocupá-la de maneira ainda mais eficaz do que ocupou da outra vez, vai fazer concurso para botar definitivamente todos os seus membros dentro da máquina do Estado, e essa máquina vai se tornar cada vez mais custosa para o cidadão eleitor contribuinte que, no final das contas, pagará cada vez mais imposto. Então, esse movimento que a gente viu no governo Bolsonaro de redução de imposto, de eliminação de imposto, vai ter o movimento inverso com Lula da Silva. A turma vai vir para torrar o dinheiro público.
Mas como é que vai ser o papel da oposição aí?
A oposição vai gritar, mas pode não ter muita força. Porque aqui no Brasil a gente tem uma incongruência. Você tem uma Constituição que ela é congressualista. Ela dá mais poder ao Congresso Nacional para comandar o país. Só que esse Congresso, até hoje, desde que essa Constituição foi implantada, ele nunca usou esse poder efetivo para exercer o poder. Tanto que isso foi, tanto isso não aconteceu, que esse Congresso omisso foi quem gerou a entrada em cena da tal da juristocracia. O poder judiciário cresceu para cima dos demais poderes exatamente porque ele viu, opa, o executivo está fraco. O Congresso não cumpre o seu papel, então, pum, eu vou tomar, eu vou ser o poder moderador, que não está escrito nessa Constituição, mas eu vou entrar, vou chegar e vou tomar
na verdade,
a área.
Eu até queria te ouvir, porque eu discordo em parte disso que você falou, senhor, pelo seguinte, é que nem crime, né? O cara vai lá, comete um furto pequeno, aí ele comete outro. Opa, ninguém pegou. Aí ele começa a aumentar o nível de delinquência do bandido, aumenta. Limite, né? E a ganância também. Daí a ganância do cara fala, opa, agora vamos na lojinha da esquina. A hora que você vê, o cara tá assaltando banco. Mega assalto de banco. O cara vira, aí vira, sei lá, você entendeu? O negócio cresce.
O psicopata se perde nesse ambiente.
Essa é a analogia que eu faço com o ativismo judicial. Decisões ativistas vêm desde 2009. Até um pouco antes disso, quando o Supremo mudou a postura de não concretista para concretista em caso de omissão que eles consideram inconstitucional, que é uma baita de uma subjetividade, uma bizarrice. Daí, quando começa a mudar essa posição do Supremo, da jurisprudência do Supremo, eu fiquei preocupado. Falei, putz, é um caminho sem volta. Porque ninguém controla o controlador final, né?
Sim,
o último controlador.
Eles não têm controle.
E daí começou a intensificar gradualmente até que entrou o Bolsonaro. Daí que o negócio perdeu completamente o parâmetro. Porque eles viram no Bolsonaro um cara de quem eles não concordam. Um cara, pelo contrário, eles discordam de praticamente tudo que o Bolsonaro faz e fala. E eles falaram, agora a gente vai ser oposição. A gente não tem limite.
Não, e alguém que mal ou bem...
O sistema de freios e contrapeso está cooptado completamente. Então eles pegaram e passaram por cima.
E o Bolsonaro foi alguém que mal ou bem, certo ou errado, confrontou esse poder. E esse poder, que estava poderoso, né, para o pessoal entender, não admitiu isso. Então o plano do establishment do Brasil tem sido arrebentar o Jair Bolsonaro. Mas o que aconteceu nessa eleição foi o que eu escrevi no meu recente artigo, está lá no site da Jovem Pan. Quem ganhou essa eleição, na verdade, foi o poder globalitário que manda no Brasil. Porque, veja, você já vê o discurso de Lula.
Soberania.
E todo o discurso do Supremo é em cima desse discurso globalista, agenda 2030 da ONU que o Brasil vai implantar. E isso tira de nós o que poderia ser uma soberania. O Brasil estava todo pronto para chegar no momento em que ele ia decolar para ser um país líder mundial. Nós vamos perder essa oportunidade, embora o Lula faça a retórica contrária, que ele que é o cara que articula internacionalmente, que viaja, ele agora vai fazer a alegria da esposa. Ele é o presidente eleito, presidente Lua de Mel. A Janja vai conhecer, até o Lula assumir, ele vai fazer um monte de viagem, a Janja vai poder conhecer o mundo nesses passeios que o Lula vai fazer, que não vão trazer nenhum benefício para o Brasil, mas que propagandeadamente vão dizer que o presidente está aí viajando, um estadista, né? Porque o Lula, enquanto esteve no poder, ele trabalhou muito bem a imagem internacional dele. Ao contrário do que os petistas fizeram com Bolsonaro, que desde antes de Bolsonaro entrar, quando os petistas perceberam que o Bolsonaro seria uma ameaça, eles já começaram um processo internacional de destruição, massacre total da imagem do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro já chegou ao poder, lá fora, o nego já odiava ele. E o Bolsonaro, não sei, a equipe de comunicação ou de estratégia do Bolsonaro não percebeu isso, não fez uma ação mais efetiva para neutralizar esse ponto negativo. E essa destruição de imagem chegou a um tal ponto que destruiu o Bolsonaro nessa campanha eleitoral. Foi o ápice.
Ele não se ajudava
da destruição. Então, ele tinha falhas de comunicação pessoais dele, mas você via claramente que o governo dele não tinha uma política de comunicação efetiva. Tanto que um governo que realizou tanta coisa, principalmente pelo Nordeste, perde a eleição no Nordeste. As pessoas lá no Nordeste não sabiam que aqueles benefícios tinham sido dados pelo Bolsonaro. Teve no caso do Auxílio Brasil, teve lá, isso foi fato, teve petista que dizia lá no interior, e o pessoal acreditava, não, e até o cartão, não mudaram o cartão, né? O cartão do Auxílio Brasil era do Bolsa Família, o pessoal dizia, não, isso aqui foi o Lula que mandou aumentar, pô. E Bolsonaro, que Bolsonaro o quê? Esse cara é bandido, esse cara não existe, esse cara é corrupto, é safado, é nazista, fascista, não gosta de nordestino. Isso funcionou.
E é interessante também notar que a campanha existe não só uma desproporção do período eleitoral, mas de todos os quatro anos, né? Porque desde o começo, esse negócio da manchete, eu acho que atrapalha muito a percepção da realidade que as pessoas têm.
Tem.
Então as pessoas, elas, em algum momento, né, o cérebro de cada um funcionando, né? No Delari pode ser a 50ª, no meu pode ser a 100ª reportagem ruim do Bolsonaro. Chega uma hora que você fala, meu, não gosto mesmo dele, e ele já deu umas bolas fora aí. Então você cria essa antipatia estética, esse nojinho estético, e quando o cara, de deslize, no discurso, vai lá, pequeno, né, aquele, qualquer discurso, pode ser qualquer coisa. Não tô nem falando das coisas que retiram de contexto, pode ser até um vídeo dele falando alguma coisa que errou.
Sim.
Se comunicou mal. Pronto, é o suficiente. Essa pessoa, inclusive, muitas pessoas que eu conheço deixaram de votar, anularam o voto, votaram nulo e o voto nulo foi pro Lula.
Exatamente. Efetivamente. Não, e você tocou num ponto que é muito interessante, né? Quando a gente vê várias manchetes da mídia contra Jair Bolsonaro, aquelas manchetes são fabricadas com técnicas de neurociência. Do tal do copyright que está aí hoje. É, copyright está tão em moda super hoje. Em voga. Tudo preparado para vender aquela manchete, ela introduz ali um componente, quando ela usa o termo golpista, fascista.
São figuras fortes de linguagem.
Nossa, isso entra no subconsciente e aquela imagem negativa se consolida contra o alvo, que no caso foi o Bolsonaro. E Bolsonaro, vamos também falar do outro lado, ele não soube criar uma imagem limpa para ele.
Isso até o Ricardo Salles, esposa aqui no Mais Um, ele veio aqui algumas vezes e comentou sobre o fato deles também... Terem sido negligentes com esse esquema da assessoria de imprensa, relações públicas, que o Bolsonaro realmente não construiu essa imagem,
não tinha
especialmente alguém... fora do Brasil.
Mas... E você tem uma imprensa, como o Superman lembrou ainda há pouco, né? Que é majoritariamente composta por esquerda, pelo jornalista, comunicador com pensamento de esquerda.
É, exato. Mas a gente tem que fazer uma divisão aqui, né? Uma coisa, quando o Salles falou sobre isso, ele falou no começo do governo uma estrutura burocrática de assessoria de imprensa básica.
Isso.
Foram alguns meses só, depois restabeleceu. Eu sou super a favor de você assumir responsabilidade por tudo. Mas, quando a gente faz análise de fora, a gente tem que entender o que está acontecendo com o mundo, com o Brasil. E a imprensa, porque agora o bolsopetismo está falando isso, né? O pessoal do MBL, dessa que ajudou na volta do Lula. Sim, aí na, do Lula. Nas urnas. Esse pessoal está falando, Bolsonaro tem que assumir a responsabilidade, a culpa é... Então, já vi gente falando aqui na Jovem Pan, inclusive, né? A culpa é dele, ele perdeu nas urnas porque ele fez um mau governo. Falando assim, e daí você pega a proporção, você tem que ler de maneira proporcional tudo. A proporção da imprensa, por mais que o Bolsonaro tivesse boa vontade, ou até usasse alguma retórica talvez um pouquinho mais refinada, ele ia estar taxado, ele ia estar escrachado como um golpista.
Sim, mas quando eu falo...
Como um cara maluco de qualquer jeito.
Sim.
Porque quando você vê a quantidade de manchetes desonestas... Você fala, opa, peraí, esse pessoal tá militando. Eles não estão... Não é porque o Bolsonaro falou de um jeito mais enfático em um momento que o pessoal pegou pilha. Você pega a pilha uma vez. Você milita todos os dias. Sim. É isso que eu enxergo da imprensa
hoje. Mas ele dava
hoje.
Muita arma.
Mas um detalhe que é
importante. Quais armas?
Coveiro.
Não, isso daí,
dava
de novo,
arma.
É tudo fora de contexto. Você quer arma, o negócio que ele imita o cara passando mal sem
mas
ar?
Mas isso aí foi tirado a ver.
Mas é tirado de contexto.
Sim.
Tem muita coisa
mas, que a gente mas quando a gente fala em estratégia de comunicação, isso aí tem que ser entendido de maneira ampla. Não é só relacionamento com a imprensa. A imprensa é o terreno derrotado já. Uhum. Era o campo do inimigo.
Sim.
Ali ele não ia fazer milagre nenhum. Sim. Mas ele tinha que ter outras técnicas de comunicação direta e ele fez Isso bem até aquelas lives dele. Era uma iniciativa inovadora, importante, bacana.
Direta de comunicação.
Direta,
mas o cercadinho tinha precisava?
Que estabelecer outro... O cercadinho era produção de crise midiática todo dia.
Não precisava do
todo cercadinho. Todo dia. A live era golaço. Pegava uma confusão que ele arrumava, falasse ali no cercadinho e detonava ele.
Entendeu? Sim. Aliás, deixa eu falar o seguinte, para você que está aí acompanhando agora a gente aqui no canal do Programa Pânico, a gente vai encerrar a live do Programa Pânico. Então venha, caso você queira continuar assistindo, para o canal exclusivo aqui do Mais Um PDC. Muito fácil de você encontrar os nossos canais aí na plataforma do YouTube. Não é isso? Mas, bom, agora você, o que, que você pode esperar aí de um cenário até do próprio discurso do Bolsonaro, que ele vem aí? Você acha que ele vem com discurso apaziguador aí para essas manifestações?
Não dá para ter discurso apaziguador. O discurso apaziguador seria um discurso mentiroso do Bolsonaro, seria um Bolsonaro falso. E esse Bolsonaro falso não existe. Não cabe fazer isso agora. Ele deveria ter assumido a vitória do Lula logo ali, em que ela foi proclamada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Eu diria que sim. Sim. Mas não assumiu. Então não adianta agora discutir sobre o leite derramado. Uhum. Ele agora vai ter que ter uma outra postura, ele vai ter que pensar no futuro político dele. Que eu acho que esse é o raciocínio mais complicado que a gente vai ter que desenvolver, que em breve isso vai chegar. São 60 dias até a posse do Lula. E o que será do Jair Bolsonaro, um cara que construiu um capital político imenso, depois disso? Ele não vai ter mandato, ele não vai ter nada, ele está desgastado. Ele tem aí uma juristocracia que está doida, esperando o momento para arrebentá-lo, para inventar um processo contra ele.
É isso aí.
Se o cara sair do mandato, não, eu vou para Angra descansar. Se ele pegar um peixinho lá na Baía de Angra, o nego vai dizer, ei, crime ambiental, prende esse cara, é inafiançável. Acabou o Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro vai fazer depois? Ele vai ter que ter um momento aí de serenidade muito grande para compreender esse novo momento. E talvez até para analisar que talvez ele não possa mais ter condição de voltar a uma presidência da República. Tudo isso tem que ser pensado.
Sim.
Ele foi eleito numa condição muito excepcional, muito especial. As condições especiais não se repetem na história assim com tanta facilidade. Tá? O erro, eu considero que o fator principal da derrota do Bolsonaro foi, primeiro foi a questão da comunicação, que ele trabalhou mal. Poderia ter um desempenho de comunicação melhor. A campanha de ódio contra ele tinha que ter sido neutralizada e não foi. Então, essa eleição, quem votou contra o Bolsonaro, votou com ódio no Bolsonaro. Esse é o ponto essencial. Não é que o cara tem oposição política, não. Discorde da política, não. Mas votou por ódio.
Eu acho
isso é insano.
Eu acho interessante fazer uma auto-reflexão. É que eu acho que tem algumas coisas que fogem um pouco do controle. Por exemplo, até que ponto ele poderia mudar a comunicação de alguma forma sem deixar de ser ele mesmo, que foi o eleito. O pessoal gosta da espontaneidade, o pessoal gosta...
Tá, mas
não foi a maioria. A maioria não gostou.
Não sei falar demais.
Antes, eu sei, mas o que eu tô te falando é o seguinte. O que levou ele pra lá, isso daí a gente pode discutir infinitamente.
A gente não conhecia o Bolsonaro assim, esse tiozão que fala tudo. Ele não era assim na campanha. A gente nem conhecia o Bolsonaro direito.
Como assim? No passado ele não era assim também.
Ele não era tão assim, não tinha essa exposição toda.
O Bolsonaro...
Ele dava um microfone 24 horas pra ele falar. A gente não sabia que ele era assim também.
O Bolsonaro é um político...
Calma lá, ninguém sabe como é alguém que nunca foi presidente e vira presidente.
Sim, aí descobriram como ele é.
E ele, como candidato, tinha um apelo e um carisma gigantesco.
Sim.
Todo mundo sempre gostou da espontaneidade, desse viés antissistema.
Né?
Desse viés antissistema. Agora, de novo, né? Quando a gente fala em repensar a comunicação, você está falando em repensar o DNA da pessoa.
Não.
Em grande parte. Uma coisa é você fazer um ensaio ou trabalhar a comunicação de maneira profissional. Então, lembra que todos tinham os gestos completamente controlados?
Tudo planejadinho.
Eu adoro o exemplo do Aécio.
Padrão Dória, padrão Aécio.
Então, quer dizer, isso tem um apelo até um determinado ponto. Tem uma hora que quando o cara fala, opa, esse cara está me enganando, desaparece.
Sim,
o Dória desapareceu. Sim. E é o cara mais ensaiado que existia. Ele chega aqui na mesa, fala o seu nome completo, fala, conta uma história do Delari que nem o Delari vai lembrar. E ele tinha esse.
Mas não é isso pra mim que a gente tá falando. Não é sobre ser ensaiado, é sobre ter uma comunicação. Isso de ele não é colocar que... o que ele fazia de bom nas grandes mídias, eu acho ruim. Propaganda do governo tinha que ter pra mostrar, porque o pessoal não sabia que levou água pra mulher.
Não saúde, não acho errado uma isso vergonha.
Eu sei que ele, a Globo era inimigo número um dele, mas tinha que ter propaganda do governo mostrando.
Esse
aqui.
Esse episódio das rádios, que chegou na campanha, deu aquele caos todo das rádios. Cara, aquilo ali foi a crônica da morte anunciada. Aquilo só aconteceu porque você, no governo, não trabalhou uma política com aquelas rádios do interior. Sim. Aquelas rádios pedem, pelo amor de Deus, para receber informação. Vamos lá, vou falar aqui do meu caso específico, tá? Uhum. Nunca levei um tostão de grana do governo federal, mas também não recebi um release do Palácio do Planalto. E eu sou uma pessoa minimamente conhecida, um jornalista que tem uma mínima estrada com quase 40 anos de profissão, não recebi um release. Então, isso aí, comunicação foi uma piada.
Tem que mostrar perdão. O que estava fazendo.
Agora, além da comunicação, teve outros aspectos que a gente não pode esquecer. O Bolsonaro tinha que ter entendido melhor como combater o inimigo externo, que ele nunca compreendeu, e o inimigo interno, que se mostrou muito maior do que ele. A juristocracia, ele parecia que ele ia bancar uma briga, ele tentou bancar uma briga, um Don Quixote contra o Supremo. Não tem condição de travar essa briga, né? E ele criou esse antagonismo, ele nomeou dois membros para o Supremo Tribunal Federal, que eu vou dizer aqui, os dois defenderam muito mal e muito pouco o presidente Bolsonaro. Estou sendo generoso até na minha análise aqui, tá? Defenderam muito mal e muito pouco quem os indicou. Que não precisa nem defender o Bolsonaro, defenda os valores que o Bolsonaro estava defendendo. Que é isso que foi. Esse foi o grande fator do sucesso do Bolsonaro. Sim. Mas agora a gente vê esses valores irem pelo ralo na institucionalidade, mas não vão pelo ralo aí, que é a novidade, não vão pelo ralo na consciência popular, que é esse é o ponto agora. Lula, antes, lidava com um grupo, uma oposição mambembe, corrupta, e agora não. A oposição agora tem consistência, porque ela é do povo, não estou falando daqueles parlamentares eleitos, não, estou falando da consciência do povo. O povo brasileiro mudou, evoluiu muito. Da mesma forma como a gente tem que fazer esse elogio ao Bolsonaro. Bolsonaro é um cara que evoluiu muito. O Bolsonaro antes, lá do passado.
Era,
e esse Bolsonaro
kamikaze,
de
né?
hoje, esse Bolsonaro de hoje é uma pessoa altamente evoluída. Só que o Brasil não teve compreensão com esse cara, não entendeu a desse cara, preferiu votar emocionalmente no ódio contra o cara. Depois não pode chorar. Depois, hora que der M, não adianta
mas
chorar.
Mas é muito estranho isso, né, Serrão? A gente fala de... De novo, eu vou insistir nesse ponto, porque para mim essa é a tese que eu defendo. A modificação, até se você fizer algumas adaptações no seu comportamento, até no seu discurso, na sua retórica, eu sou sempre a favor, acho que todo mundo pode melhorar. Não acho que as pessoas são perfeitas e estão prontas em 100% para qualquer coisa. Mas eu nunca vi uma campanha tão estruturada desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Nunca vi tanta traição. Os traidores viraram inimigos. Até o Weintraub virou um inimigo mortal.
Que ninguém esperava, né?
Baita surgiram do maluco.
Inimigos que ninguém esperava.
Inimigos mortais, assim. Uma galera maluca. E daí você pega os inimigos mortais que saem e difamam. A imprensa, que difama todos os dias. O Supremo, que difama nos ambientes intelectuais, acadêmicos, no exterior, aqui no Brasil, em vários ambientes diferentes. Daí você começa a olhar essa concertação de fatores e fala, meu...
Não, e continua isso. Hoje saiu, tá soltando aí a informaçãozinha de bastidor aí, que alguém lá no Supremo disse... Estamos lidando com um moleque. Porque o Bolsonaro não quis assumir.
Aí isso vaza,
a vitória
isso
do
vaza na coluna da Mônica Bergamo, e ela não fala Deus. Que ministro disse isso lá do Supremo. Ela fala só que o ministro disse.
Alguém disse, algum ministro disse.
Então, eu fico assim, estarrecido de ver como o sistema, e eu não duvido nada que o Bolsonaro Se ele fizer a transição e entregar a faixa pro Lula, vai estar a Polícia Federal na casa dele logo.
Ah, mas eu não tenho dúvida.
Né? Então, quer dizer...
Por qualquer motivo inventado. A questão do o inquérito do fim do mundo, ele foi preparado, tá? E está lá mantido secretíssimo, bonitinho, para estourar o Bolsonaro na hora que ele não tiver mais a caneta de comandante em chefe das Forças Armadas. Enquanto ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ninguém se mete a cometer uma inconstitucionalidade contra ele. Mas na hora que ele tiver poder zero, aí vão arrebentar ele. E vão começar arrebentando pelo filho. Sim. Primeiro que vão arrebentar então, o Carlos Bolsonaro.
Você acha que vai ter espaço para oposição com o que virá aí pela frente?
Eu acho aí que vai ser o grande desafio, né? Porque a população está mostrando que tem coragem. Isso que está acontecendo agora dos caminhoneiros, dos comerciantes, dos empresários que estão investindo nesse protesto de agora, que é um protesto difícil, duro, pesado, tem consequências graves. Esse pessoal está mostrando coragem. Será que a oposição parlamentar vai ter coragem na hora que o sistema vier para cima do Bolsonaro? Duvido. Eu também duvido.
Então, mas o Serrão, a gente falar de oposição assim. O Lula, ele vai ter uma ferramenta que ninguém, acho que nenhum presidente teve. E o que ele vai fazer? Ele vai meter decreto. Os caras vão tentar derrubar o decreto, vai bater no STF, não é constitucional. Esse cara vai no ministério do Congresso para aprovar nada.
Ele vai voltar para a farra da medida provisória, que é como eles operaram.
Agora, o que eu acho mais incrível é o seguinte, a gente chegou num ponto em que as pessoas estão indignadas com o Supremo e com o TSE. A questão que antes era só acadêmica se popularizou de ativismo judicial, sim, ninguém aguenta, porque perceberam que é um superpoder insuperável e você não consegue frear. Você conseguiria, mas a agenda lá em cima, em Brasília, está cooptada, está capturada.
E a gravidade de ser um poder não eleito, quer dizer, o povo não tem a menor controle sobre aquilo.
E daí você vê o cara dando coletiva, o cara tem Twitter. O ministro tem Twitter. Como é que...
Tem Twitter, tem TV Justiça, tem tudo.
As Supremas Cortes mais respeitadas e prestigiadas do mundo...
Não,
eles prezam por discrição.
Sim.
Até, e é engraçado isso, não é uma norma escrita. Você até tem um complexo de princípios,
sim,
de justices, de juízes da Suprema Corte. Tribunal Constitucional Alemão, a Suprema Corte da Inglaterra, Suprema Corte dos Estados Unidos... Discrição.
É o bom senso ético, né, mano?
Não é Twitter.
Bom senso ético.
Ministro do Supremo não tem Twitter. Não pode ter Twitter. É uma farra isso. E ele dá opinião, inclusive, sobre casos que ele julga.
Isso.
Quer dizer, isso é coisa de
República Bananeira. Você já tem o voto antecipado do ministro.
Sabe? Então é uma.
O lobista, isso é bom, né? Que o lobista chega ali já sabendo como é que a carne já está amaciada pro lobista.
É. Mas você acha que isso com o Lula vai piorar?
Vai piorar, vai se agravar muito, a tendência é essa. E Lula poderá indicar 2 membros do Supremo Tribunal Federal, o que vai consolidar esse modelo de juristocracia aparelhada. Esse é o ponto pior do que vem por aí com o governo Lula da Silva. E se bobear, hein? E se eles fizerem um movimento no Congresso para derrubar a PEC da bengala, Lula ainda pode indicar 5 ministros do Supremo. Nossa.
Perspectiva tá muito boa, assim, pelo que eu tô
sentindo. Tá lindo, tá lindo.
Tá muito boa. A visão pra frente tá boa, né, Dedê? Tá, eu tô lindo, vendo sua cara de entusiasmo.
É porque, assim, não tem muito o que fazer. A gente pode falar muito aqui, falar o que quiser, até o tempo, né? Não sei até quando a gente
até
vai poder falar.
Até o tempo que nos dirá.
Até, não sei. Então, eu acho que é aceitar, velho. Os caras estão com tudo na mão. Os caras conseguiram reverter.
Está naquela, volto amanhã se deixarem, né? Tinha uma amiga minha lá no Rio de Janeiro, a jornalista, a deputada Cidinha Campos, ela tinha um programa na Rádio Tupi, que todo dia ela terminava o programa dizendo, eu volto amanhã, se deixarem. Um dia não deixaram.
Assim, o microfone está aberto aqui.
Um dia não deixaram, pô. É fogo isso, né?
Mas
Você consegue comparar isso com algum momento histórico, algum... Não tem, é inédito, é completamente inédito.
Tem uma
inédito.
Coisa engraçada. Olha como é que a história, às vezes, tem umas semelhanças, né? Vamos voltar 100 anos atrás, 1922. A gente teve um presidente da República, Nilo Peçanha.
Sim.
Também não conseguiu se reeleger, 100 Sim. anos atrás.
Foi.
E aquela década de 20 foi a época mais conturbada da história do Brasil. Teve guerra em São Paulo. Teve guerra em São Paulo em 1924. Nego dando tiro na Moca. Uhum. Mandando, bombardeando a Moca. Então, teve guerra. Momento, foram quase 10 anos de guerra civil no Brasil, que depois evoluíram para a Revolução de 30, até a tomada do poder. E aí, até 32 voltou um novo conflito, porque São Paulo não aceitou o poder paulista, acabou derrotada, Getúlio criou suas bases e, em 37, conseguiu implantar o golpe, o famoso golpe do Estado Novo, que é um golpe também que inédito no mundo. Uhum. O presidente decretou o golpe de Estado, decretou Estado declarado, Estado Novo, pelo rádio, pela Rádio Nacional. Uhum. Em dezembro de 39. Novembro de 39. Então, veja que doideira que a gente vive. O Brasil é um país surreal. E agora a gente está tendo a mesma coisa, uma década de 20 violenta. É. Antecedida a uma violência tremenda da própria Nova República. A Nova República foi genocida. Morreram mais de 3 milhões e meio de brasileiros assassinados ou desaparecidos. Isso sob a vigência aí da Constituição de 88. Então veja, que democracia temos nesse país? Não temos democracia. E agora a gente vê de novo uma possibilidade... nós vemos agora a possibilidade de o crime organizado, o narconegócio, ganhar força novamente no Brasil. Então, isso é altamente preocupante. Você destrói as bases de um país e qual pode ser a consequência disso no... médio para longo prazo. O Brasil pode desintegrar. O projeto global para esse país é rachar esse país aqui em algumas partes, tá? Porque para dominar esse país como ele está, ele é complicado. A única maneira do Brasil se salvar disso aí seria a implantação do parlamentarismo. Só que eu acho que o Congresso que vai fazer agora com o Lula, se o Lula se mostrar muito querendo bancar o mandão, o nego vai aplicar contra ele o semipresidencialismo, que vai ser mais uma tragédia. Uhum. Mais uma tragédia, porque vai ser o pretenso poder do Congresso, mas tendo ali a juristocracia dizendo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Vai ser o caos institucional absoluto.
Sim.
O ideal seria o parlamentarismo. Não, só que esse nosso Congresso, o político brasileiro não tem maturidade para aprontar isso. E o povo brasileiro também não vai entender que isso aqui seja um país que tenha um presidente que vai ser apenas uma figura mais representante do Estado. E vai ter um outro que vai ser o governante de fato. O nosso brasileiro não consegue compreender isso muito bem. Né? Porque pela nossa própria herança histórica, a gente é um país que é órfão do imperador. Você toda hora está procurando um imperador. Encontrou um agora, né? Agora tem um lá num dos departamentos lá que o cara é um imperador.
É um imperador.
Está se comportando, né, como cabeludo. Aquele remédio que vocês anunciam aqui, eu tentar para ele lá, mas não vai, né? Não rola.
É complicado, hein? Qual que é a tua leitura, Marco? Você consegue comparar, fazer similaridades históricas, como bem fez o Serrão?
Eu acho difícil, porque a gente... qual que é a grande diferença da imprensa tradicional para hoje? A imprensa tradicional carrega a opinião de muita gente, né, Serrão? E hoje você tem as redes sociais. E o Bolsonaro é um candidato, não é mainstream das redes sociais. Ele é um candidato da imprensa. Ele é um candidato das redes sociais.
Isso.
Que é uma expressão muito popular. Né? Muito popular em termos de apoio, em termos de Brasil inteiro apoiar uma pessoa que não gastou centenas de milhões de reais que nem os outros candidatos gastaram, Sim. os candidatos petistas gastaram. Então, existe essa desproporção total e ele tem uma mobilização orgânica gigantesca, muito intensa, muito forte. Mas eu nunca vi o ativismo judicial prosperar no Brasil de maneira tão intensa.
Não como agora.
Não.
E o que eu vejo é o seguinte, esse tipo de poder, ativismo judicial, juristocracia, isso não tem sustentação. Porque não tem base popular isso. Não tem legitimidade pelo voto. Poder que não tem legitimidade pelo voto, ele não se segura. Então, nós vamos ter muita turbulência pela frente. Isso é inevitável. Agora, como vai ser essa turbulência? Não sei dizer. Hoje estamos tendo aí uma turbulência clara, em que você tem caminhoneiros que foram para fechar a estrada, estão tendo o apoio da população, e agora chega o MTST e diz, nós vamos para lá para guerrear com eles. E queremos que a polícia nos trate tão bem quanto está tratando os bolsonaristas. A gente ainda tem que ouvir isso. De um movimento absolutamente fora da lei.
E outra coisa que eu acho que incomoda muitas pessoas e que está preso na garganta delas é o seguinte: eu quero me manifestar falando que eu não confio na eleição. E as pessoas, porque elas se sentem cerceadas, né? Se o cara vai lá e bloqueia 30, 40, 60 mil grupos de Instagram, sei lá, ou de Telegram, a pessoa ela vai vociferar isso de alguma forma. Sim. E o que é bizarro e o que a gente está assistindo hoje é esse negócio de todo mundo com medo de falar isso, inclusive na imprensa. Na imprensa, 95% vai falar que você é golpista se você levanta dúvida.
Isso.
Então você olha, que nem a gente já comentou várias vezes, você olha o gráfico, você fala, poxa, esse gráfico é muito linear. Caiu, só caiu o Bolsonaro, só subiu o Lula. Então, simultaneamente, as urnas que eram apuradas no Brasil, né, que vinham de maneira assimétrica e aleatória do Brasil inteiro, geraram um gráfico completamente linear. E a virada aconteceu praticamente junto com a virada do primeiro turno. Então, quer dizer, eu não posso desconfiar?
Então, mas qual é o ponto?
Aí você fala, tá, marcou, mas é o seguinte, agora não é auditável. Não é auditável, porque a urna não é auditável. Então, as pessoas elas estão bravas por causa disso. Se essa porcaria fosse auditável, pelo menos a gente ia falar, olha, lutamos como leões e perdemos.
Sim, mas qual é o ponto?
Porque tem auditagem.
Qual é o ponto que nós aqui no 3 em 1, a gente cansou de falar isso aqui na Jovem Pan, falei repetidas vezes. Isso só podia dar errado. Foi a crônica da morte anunciada. O establishment, ele fez questão de censurar isso. Na hora que eles censuraram esse debate, era hora de todo mundo desconfiar. Era hora de quem vai disputar o jogo, no caso o presidente Bolsonaro, dizer, não vou disputar o jogo nessa regra.
Sim.
Ele não deixou fez chegar, isso. Né? Esse foi outra falha. Os parlamentares não entenderam isso. A questão agora não é a gente discutir se o sistema é honesto ou não é.
Sim.
Não é esse o ponto. O ponto é, esse modelo, ele atende à legalidade? Não. Ele não atende à legalidade. Ele é inconstitucional. O artigo 37 da Constituição claramente diz que todos os atos da administração pública, e a eleição é um ato da administração pública, têm que ser públicos. Então, você só pode ter voto se tiver contagem pública de voto. Então, se você vai ter a urna eletrônica, o processo eletrônico moderno, bacana. Bacana o Brasil ter, mas tem que ter também a impressão do voto 100% para contagem 100% na própria sessão eleitoral. Boletim de urna conferiu com o que está no dado do voto, no dado do voto contado publicamente impresso, tudo certo. Era só isso que a gente queria. Como é que os parlamentares não entenderam isso? Por que que o sistema judiciário foi contra isso? Isso é o óbvio ululante. E agora a gente vai ser obrigado a atender a aguentar o óbvio ululante, porque não obedeceram ao óbvio ululante, né? É isso.
Daqui a pouco a gente vai ter o pronunciamento do Bolsonaro, né?
Tem uma matéria que o pessoal está circulando aqui de um jornal americano chamado The Miami Independent. Analistas forenses sugerem red flags, né? Pontos de atenção, pontos de análise importantes aqui, problemas relevantes do ponto de vista matemático, no primeiro turno da eleição presidencial brasileira, e cita uma lei chamada Bamford's Law, que é uma lei, é uma fórmula estatística reconhecida para aferir inconsistências na votação durante de várias regiões eleitorais do Brasil. No caso, foi o que eles verificaram aqui. E aí tem o PDF aqui, depois eu mando para você, Serrão. Está em inglês, mas está... foi citado aqui no jornal americano. Só que, de novo, né? Eu acho problemático as pessoas não poderem se manifestar.
Não, isso é problemático.
Porque se eu acho que alguma coisa está errada, eu tenho a liberdade de expressão, liberdade de reunião para fazer isso daí, né? Para usar...
Manifestar.
Usar todo esse aparato normativo constitucional que eu tenho e que, se não tivesse também na Constituição, eu tenho por ser humano. Ponto.
Isso.
Agora... O pessoal já vem com essa pecha de golpista, o pessoal já chama de fascista.
São as armas que a gente já conhece.
Então, mas esse é o problema. Aí o pessoal fala que quem cria a turbulência são os bolsonaristas.
Bolsonaristas, quem são, o que comem, onde vivem.
Mas tem dois aspectos que a gente tem que considerar, não pode desconsiderar. O debate não pode ser interditado. E dois, esse é o ponto essencial. O presidente Bolsonaro aceitou jogar as regras do jogo, mesmo sabendo que elas não eram boas. Então, esse, para mim, é o ponto crucial da questão. Você vai jogar no cassino do Al Capone, você sabe que você vai perder lá. E perdeu. Então, agora, para você criticar, para você tentar derrubar ou reverter esse processo eleitoral, mesmo que tenha evidências técnicas, fica praticamente impossível. Até porque a juristocracia também, muito espertamente, já disse: esse é o resultado, esse que vale. E já meteu na cabeça, via propaganda, da maioria da população brasileira, que não cabe questionar esse processo.
Mas se ele tivesse tomado...
E quem vai questionar, você lembrou muito bem, tem medo.
Sim. É isso. São as ferramentas que a gente já conhece. Mas olha só, antes de eu agradecer a participação do Serrão aqui... que hoje foi um programinha mais rápido, eu tenho um merchanzinho para fazer.
Aí.
Pô, obrigado, viu, Serrão, sempre pela parceria.
Ó, audiência explodindo, hein? 23 mil pessoas.
Sem encerrar, que... boa.
Ah, não encerraram? Bom, eu pedi para encerrar, mas acabou não acontecendo. Mas olha só, vai dar o próximo passo para ter uma carteira vencedora com lançamento curso, o Touro de Ouro 2.0. Você já conhece a New Cursos. O nosso querido Pablo Spire juntou em 8 módulos todo o aprendizado que teve na prática ao longo dessa carreira do nosso tourinho de 30 anos de mercado financeiro, de forma simples para o seu entendimento. Você quer aumentar e preservar o seu patrimônio? Aprender sobre relação, reflação, índice de força relativa, carry trade e muito mais? Nesse curso, o Pablo vai te passar tudo o que você precisa para ter uma carteira vencedora. Tá esperando o quê para dar o primeiro passo rumo à sua independência financeira? Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br, ou aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e faça o seu cadastro para garantir 50% de desconto exclusivo, mas ó, só hoje, tá? Não vai dar mole aí não. Metade do preço só hoje, 50% de desconto no curso do Pablo Spire. Eu vou chamar um VT rápido e já me despeço aqui dos meus parceiros, beleza?
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho!
Peraí, gente, peraí. Desde o curso Touro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro está falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a Bolsa Brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o índice de força relativa. Então acesse niucursos.com.br e garanta a sua vaga. Vai, Torinho!
É isso aí, vai Torinho com o nosso Pablo Spire. Garanta aí, o retorno do Touro chegou. Garanta sua vaga com 50% de desconto no curso Touro de Ouro.
Esse touro dá grana. Essa aqui é a vantagem, né?
Esse é o cara, Pablo Spire.
Compensa.
Serrão, mais uma vez, obrigado.
Obrigado a vocês, estamos juntos. Isso aqui é água, pessoal. Não é
isso
aquela,
é água.
Isso aqui não é água mineral. Não é água mineral, não. Bem que eu queria que fosse uma água mineral. A gente ainda vai chegar nesse patamar, mas por enquanto é uma aguinha normal.
É isso aí. Mantendo a sobriedade aqui nos estúdios. Obrigado, Marco. Valeu, Delari.
Sempre um prazer.
Gente, muito obrigado pela audiência. Em especial pra Mari, que acompanhou a gente aqui de novo. Um beijo grande pra vocês.
Muito apaixonado.
E até a próxima.
Até mais.
Valeu.
1 I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.